Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia de um jeito leve e prático para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor.
No episódio de hoje, vamos falar sobre os primeiros 7 anos de vida da criança, que todos nós sabemos que é essencial para a formação saudável dos indivíduos. E muitas linhas de pensamento abordam esse tema. No entanto, a antroposofia traz visões ainda mais profundas e especiais sobre esse setênio. E para entrarmos nesse tema, trouxemos o pedido de uma criança a seus pais.
Não tenho medo de serem firmes comigo. Prefiro assim. Isso faz com que eu me sinta mais seguro. Não me estraguem. Sei que não devo ter tudo o que eu quero. Só estou experimentando vocês. Não deixem que eu adquira maus hábitos. Dependo de vocês para saber o que é certo ou errado. Não me corrijam com raiva, nem na presença de estranhos. Aprenderei muito mais se me falarem com calma e em particular. Não me protejam das consequências dos meus erros. Às vezes, eu prefiro aprender pelo caminho mais áspero. Não levem muito a sério as minhas pequenas dores. Necessito delas para obter a atenção que desejo. Não sejam irritantes ao me corrigir. Se assim fizerem, eu poderei fazer o contrário do que me pedem. Não me façam promessas que não poderão cumprir depois. Lembrem-se que isso me deixará profundamente desapontado. Não ponham à prova a minha honestidade. Sou facilmente tentado a dizer mentiras. Não me mostrem um Deus carrancudo e vingativo. Isso me afastará dele. Não desconversem quando faço perguntas. Senão eu procurarei na rua as respostas que não tiver em casa. Não se mostrem para mim como pessoas perfeitas e infalíveis. Ficarei extremamente chocado quando descobrir algum erro seu. Não digam que meus temores são bobos, mas ajudem-me a compreendê-los. Não digam que não conseguem me controlar. Eu julgarei que sou mais forte que vocês. Não me tratem como uma pessoa sem personalidade. Lembrem-se de que eu tenho meu próprio modo de ser. Não vivam me apontando os defeitos das pessoas que me cercam. Isso criará em mim desde cedo um espírito intolerante. Não se esqueçam de que gosto de experimentar as coisas por mim mesmo. Não queiram me ensinar tudo. Não desistam de me ensinar o bem, mesmo que eu pareça não estar aprendendo. No futuro, vocês verão em mim o fruto daquilo que plantaram.
Depois de ouvirmos esse pedido tão especial que toca nossas almas e para nos ajudar a tangibilizar algumas coisas que estão por trás desse pedido, trouxemos a Rosemeire Laviano ao Mercúrio. A Rose é professora de educação infantil Waldorf e desenvolve um trabalho de orientação para pais e famílias. Atua também na formação de professores e tem uma vida extensa ligada a esse nosso assunto. Rose, muito obrigada por estar aqui com a gente e dividir um pouco desse seu conhecimento com nossos ouvintes.
Muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, o interesse pela criança e pela educação, esse me moveu, acho que desde que eu era muito menina, já com 13 anos eu tinha esse sonho de ser professora. E eu fiz um caminho como professora, na rede pública, inclusive, e trabalhei naquele período com adolescentes. Então, naquela época, eu engravidei. E aí eu fui em busca de caminhos para educar os meus filhos. E nesse caminho para educar, a primeira coisa que eu encontrei foi a medicina antroposófica. E aí, encontrando a medicina antroposófica, eu encontrei a pedagogia Waldorf. Então, eu levei os meus filhos primeiro para a pedagogia Waldorf, fiquei acompanhando e sempre entusiasmada e impressionada, encantada com tudo aquilo que eu via que fazia tanto sentido para mim. naquela época. Então, depois de ter feito o caminho com os filhos, eu resolvi fazer o caminho como professora Waldorf. E desde que eu fiz, então, a minha formação de professores, eu tenho me dedicado a esse assunto que é relativo à primeira infância. Eu fui jardineira durante 2 anos, como nós chamamos na pedagogia Waldorf, jardineira Waldorf. Então, 12 anos eu estive em sala e eu ficava encantada com o que as crianças me mostravam, com aquele cotidiano, com aquela alegria e com um interesse muito profundo nos passos de desenvolvimento que as crianças davam. E, ao mesmo tempo, me interessava também pelas famílias. Eu gostava muito de estar perto delas, de fazer encontros com elas e potencializar a nossa ação em relação àquela criança em desenvolvimento. Com isso, eu fui, então, me aprofundando cada vez mais no assunto da primeira infância. Quando deixei a minha sala de jardim, eu tinha claro para mim que eu iria seguir esse caminho, estudando cada vez mais e abrindo caminhos para outros professores em formação e para professores atuantes.
Muito bacana a sua trajetória até aqui, Rose, realmente inspiradora. E para a gente adentrar nessa primeira infância, acredito que um bom pano de fundo possa ser as 7 leis de desenvolvimento da infância. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre elas?
Na verdade, esse estudo é de Kugelgen. É um contemporâneo, um estudioso também da criança, no ponto de vista da antroposofia, né? Foi um material que eu encontrei esse ano, participando num congresso internacional de primeira infância, inclusive em comemoração dos 100 anos da pedagogia Waldorf. E então, nesse texto, ele trata da criança como um órgão sensório, da imitação, do contato humano, das forças de crescimento e memória, das substâncias que nutrem a criança, do ritmo, tempo, espaço e repetição, da proteção à infância. Então, essas são as 7 leis. E dentro delas, eu acho que cabe tudo que nós, como professores e pais, podemos fazer pelas crianças para que elas se desenvolvam bem. Então, a primeira coisa é que a criança é um órgão sensório. E para a gente sentir o que é isso, basta nós revisitarmos a nossa própria infância e nos perguntarmos assim: que cheiro teve a minha infância? Que sabor teve a minha infância? E eu faço essa pergunta muitas vezes e as pessoas respondem coisas inusitadas, assim: gosto de leite, de mingau da mãe, de comidinha da avó, de manga madura, por exemplo. Ai, a minha infância foi azul, completamente azul. Então, para nós percebermos o quanto as impressões sensoriais, conforme Steiner nos traz, marcam esse desenvolvimento da criança, esse ser que está chegando do mundo espiritual e que está vindo para a Terra e que precisa se adaptar à Terra. E na Terra ela vai experimentar tudo. A criança experimenta o tempo inteiro, ela toca, ela percebe. E essas percepções sensoriais vão se tornando estruturas corporais, inclusive, porque ela percebe e o que ela percebe gera marcas dentro dela.
Eu acho que isso me lembra muito da importância da gente manter esses sentidos, né? Que eu acho que a gente vai, talvez, banalizando isso hoje em dia e a gente perde o desenvolvimento disso que é tão importante para esse primeiro CTN, né?
É como se nós tivéssemos a criança com esses órgãos sensórios em estado germinal. E aí aquilo que nós oferecemos para ela vai fazer com que esses órgãos sensórios se desenvolvam com uma qualidade superior, com uma capacidade de percepção de mundo muito desenvolvida, com uma acuidade perceptiva, se a gente pode dizer, em todos os sentidos. Esse mundo que penetra a criança gera memória, né? E são marcas profundas que vão levá-la a guardar isso para uma vida inteira e, ao mesmo tempo, para elaborar tudo que ela percebe como algo individual. Então, o cheiro de manga, o gosto de manga, para um é de um jeito. A cor azul da infância pode ser de muitos tons de azul. Então, a criança precisa individualizar cada impressão sensorial que ela recebe, ela torna dela.
Que significam coisas diferentes, né, para cada uma das crianças. Mesmo, sei lá, por exemplo, se eu pego da minha infância, quando você fala qual é o cheiro e tal, para mim me vem super nítido o cheiro de uma florzinha que tinha na casa da minha avó. E eu e minha irmã, a gente conviveu muito lá. Talvez para minha irmã não seja isso. Talvez seja outra coisa. Então, acho que vai mostrando um pouco dessa individualidade que é única, né?
Essa essência espiritual que é a individualidade, ela vai, então, fazendo o processo encarnatório na Terra e ela vai, aos poucos, ganhando possibilidades de se tornar um ser único e genuíno. E nesse processo é que ela se reconhece como único e que nós também nos reconhecemos como únicos, né? Cada um tem uma trajetória. E nessa unicidade, dentro desse processo do todo de tornar-se humano na Terra, é que nós podemos criar, nos tornar criativos, nos tornar seres que encontram respostas na vida para tudo aquilo que nós procuramos.
Essa foi a primeira lei, certo?
Essa foi a primeira lei de desenvolvimento.
Conta para a gente um pouquinho da segunda, o que, que ela diz?
A segunda lei de desenvolvimento é a capacidade imitativa da criança. A criança, nos primeiros 7 anos de vida, ela imita. Tudo que ela aprende do mundo, ela imita. Então, é muito importante a gente saber que a criança só anda porque ela tem um ser humano que anda diante dela. Ela só fala porque ela tem seres humanos falando e ela faz a aquisição da língua materna a partir da imitação. E ela pensa também que é uma capacidade genuinamente humana, só os seres humanos têm essa capacidade na natureza. Então ela pensa também porque ela vê seres humanos que pensam, ela está acompanhando isso. Então, ela imita todos os adultos ao redor e todas as outras crianças também, muitas vezes com irmão mais velhos, né? Familiares, ou às vezes na instituição, na escola. Então, ela vai aprendendo por imitação. E essa imitação, ela está muito vinculada a uma vontade que vem lá do fundo da criança, que vem lá da força de viver, vamos dizer assim. Então é algo muito bonito que acontece e que leva a criança nesses 3 primeiros anos de vida, que são considerados um período muito importante de aquisições para o desenvolvimento humano. Então, Steiner nos diz que nesse período de vida, o ser humano aprende muito mais do que no restante da vida inteira. E tudo isso acontece por imitação. Pegando isso de um jeito bem simples, se você está ali num grupo de crianças e tem teu filho, e aí o outro brinca e fala uma coisa e faz um... Todos imediatamente vão fazer esse mesmo som. Todos vão falar coisas que nós falamos. Eles repetem, eles reproduzem isso que está por todo o tempo rodeando a criança. E do ponto de vista da educação, é muito mais importante, então, quem nós somos do que o que nós falamos ou doutrinamos uma criança pequena. Isso interfere muito na educação dela. E então é como a criança aprende a ser um ser humano. Para ela aprender a ser um ser humano, ela depende de outros seres humanos e o recurso que ela tem de aprendizagem nos primeiros 7 anos de vida é a imitação.
Rose, eu te ouvi falar dessa segunda lei do desenvolvimento infantil, que é a imitação. Me vem muito aquela premissa que a gente fala na antroposofia de que o mundo é bom nesse primeiro setênio, né? O que isso quer dizer? A criança tem que perceber o mundo como bom nessa etapa da vida. E eu sei que isso pode soar um pouco estranho para alguns pais que estão ouvindo a gente, porque se a gente se pergunta se o mundo é completamente bom, a resposta vai ser não, claro que não, né? O mundo não é completamente bom. E acho que além disso, ainda tem um costume, uma fala, que é bem comum, que é de que a criança precisa se acostumar com tudo desde pequena. Ela precisa estar preparada para o mundo, precisa estar preparada para a vida. E eu acho que aqui vale um adendo nosso, de que a gente precisa ter bastante cuidado com esses aspectos, porque a gente está falando da chegada dessa criança ao mundo. Ela precisa gostar disso tudo aqui, ela precisa ser bem-vinda nesse mundo para ela poder, para ela querer cumprir a sua missão aqui na Terra. E um dos fatores que ajuda nisso é a terceira lei que a gente pode entrar agora, que é o contato humano, né? É, a partir desse contato humano, ela também se desenvolve e vai reconhecer o mundo como bom. Só que para isso, o adulto que está com ela precisa ter um interesse verdadeiro por ela, certo?
Precisa ter amor pela criança e precisa ter cuidados com ela. A criança, nos primeiros 7 anos de vida, ela depende dos cuidados dos adultos. E esses cuidados é como se eles precisassem permear a própria pele. Então, usando uma frase de senso comum, ela precisa sentir na pele que o mundo é bom. E sentir na pele que o mundo é bom é ser tratada como criança pequena, com todo respeito, com toda veneração, com tempo. E quando você tem uma criança pequena, tanto na instituição quanto na família, é preciso mudar a vida. É preciso que o tempo para os cuidados, que a criança depende de cuidados, um tempo para uma troca de fralda verdadeira, uma troca de fralda pode ser um encontro humano muito profundo. Um horário de alimentação, um momento de alimentação é um encontro humano muito profundo. Então a criança precisa sentir que o adulto está completamente presente naquela situação, que não vai se fazer isso com pressa, porque tem outra coisa para fazer depois, que às vezes é uma atividade. A atividade é algo que se mecanizou, né, no processo da nossa sociedade, especialmente no processo da educação. O mais importante é que a criança tem uma necessidade orgânica e a necessidade é atendida. E essa, na medida que ela sente que ela é respeitada e que essa necessidade é atendida, então ela sente na própria pele que o mundo é bom.
E qual que é o impacto dela não sentir isso? De os adultos não terem tempo, não conseguir se conectar mesmo com essa criança? Quais são os impactos que isso pode trazer?
Isso cria uma desconexão dessa individualidade da própria criança consigo. Porque nós vivemos numa sociedade muito acelerada, onde nós temos um excesso de impressões sensoriais, um excesso de coisas acontecendo ao mesmo tempo, pressa, excesso de objetos, excesso de brinquedos, e isso tira a criança dela mesma. E na medida que ela não está em si, no seu caminho de desenvolvimento, ela também não consegue o contato com o outro. Então é uma desconexão consigo e é uma desconexão com o outro também. Isso olhando de um ponto de vista, mas pensando que ela está constituindo a corporalidade dela, o corpo físico, nesse período, então ela também vai ter fragilidades até no corpo físico. Isso o Steiner dizia no início do século passado, e a epigenética está trazendo isso à luz agora para a nossa sociedade atual. Então, como ciência, mostra-se que o contato humano verdadeiro, interessado, interfere também na formação ou naquilo que vem acima do que ela já traz como genes na constituição dela, né? Na carga genética dela. E toda a carga genética é modificada por tudo que nutre a criança. Então, presença adulta, o contato humano verdadeiro, é algo que nutre. E aí eu já gostaria de passar para outra lei de desenvolvimento, que são essas substâncias que nutrem, porque a gente pode olhar para outros aspectos que são o seguinte: alimento. Então, hoje em dia se cuida muito, na maioria das vezes, especialmente nas famílias, com a qualidade do alimento que a criança recebe. E é muito importante. O próprio agrotóxico interfere na constituição desse organismo,
na formação,
né? Inclusive dentro dos estudos da epigenética, também são causadores de modificações negativas nos genes, né? Então, o alimento, o ar que se respira, né? As impressões sensoriais, que nós já falamos bastante delas, mas é preciso que a gente saiba que se os órgãos estão em formação, então essas impressões sensoriais têm que ser também de uma natureza boa. Então eu diria assim, o que é que você vai oferecer para a criança? É um refrigerante bem cheio de açúcar ou um chá de uma erva que você cultivou no jardim, se foi possível, e sem açúcar, para que a criança perceba a sutileza e que o órgão do sentido tenha a capacidade de perceber aquilo que é bom e aquilo que não é bom. A criança precisa de calor. Ela não se desenvolve se não tiver calor. E são calores de diferentes naturezas. É o calor corporal que você precisa manter, senão ela perde, né? As extremidades das crianças precisam ser protegidas. Ou também o calor anímico, que é esse que é do interesse. Isso são substâncias que nutrem, né? Ela precisa brincar. Eu digo que brincar é a profissão da criança. Pelo brincar, ela se desenvolve na medida daquilo que ela necessita. E nós deveríamos ter mais confiança naquilo que ela busca a partir de si para brincar. Porque se ela precisa se movimentar, se o corpo dela pede que ela vire de ponta cabeça para ela se desenvolver, ela vai se pendurar num lugar. E nós deveríamos ter menos medo de deixá-la se pendurar e ficar de ponta cabeça. Ela precisa fazer. Se ela faz, é porque ela precisa. Então, todo brincar amplia para aquilo que ela precisa a partir da própria constituição, para o encontro dela consigo, para o encontro dela com a natureza, a terra, a mãe terra, e o que ela precisa também no encontro com o outro quando as brincadeiras começam a ser em grupinhos, né? Quando eles entram naquela idade da fantasia e fazem aquelas invenções todas que são muito bonitas de se ver, e onde a gente tem também uma evidência da imitação, porque elas brincam de casinha, de papai e mamãe, de motorista, de tudo aquilo que nós fazemos, de usar celular, né? O que é um alimento também para crianças? São os contos. As crianças precisam ouvir histórias, e ouvir histórias a partir da voz humana. E a gente vê que hoje em dia há um excesso de aparelhos que tomam esse lugar. E aí nós pais e educadores deveríamos pensar que alguém está roubando a minha chance de contar uma linda história para a minha criança. Esse é um ponto de vista bem interessante. Contar histórias para elas, até histórias da nossa própria vida, da nossa própria infância.
O que eu já ouvi várias vezes falando um pouco disso, dessa parte de histórias, de entretenimento, assim, é que os adultos, muitas vezes, sempre querendo melhor para a criança, sempre com uma boa intenção, acham que a televisão, o tablet, o celular faz com que eles fiquem calmos, que eles fiquem quietinhos, e que não deem trabalho nesse momento, né? Qual que é o impacto disso? Como que a gente pode lidar com isso no mundo de hoje, que todas as casas hoje têm televisão, todo mundo tem um celular que está sempre por ali, que você está o tempo inteiro vendo mensagem. Como que funciona isso um pouco nos dias de hoje?
Pois é, já há estudos mostrando que esses aparelhos, inclusive a internet, emite sinais que para uma criança pequena também já interferem no desenvolvimento dela. Então a gente deveria evitar. A Associação Brasileira de Pediatria já divulgou amplamente que as crianças antes de 2 anos não deveriam ter contato com celulares e tablets. E a televisão já é algo mais antigo, mas a gente pode perceber que você entretém sim uma criança. Por quê? Porque o aparelho, ele seduz, assim como o refrigerante seduz o paladar e já deixa o paladar viciado em algo que depois ela não quer, o chazinho de ervas, porque já vem algo que impacta fortemente. Então nós podemos dizer que todas essas emissões de luzes, sons, impactam fortemente os órgãos sensoriais da criança e que esses órgãos sensoriais eles já ficam como dessensibilizados, né? E Um outro aspecto é que aparentemente a criança fica quieta, porque depois que ela assiste, aí usando também um termo comum, ela fica ligada no 220. Uhum. Porque uma criança precisa de ritmo, e essa é uma outra lei de desenvolvimento. O ritmo, ele é a respiração da vida. Na verdade, a primeira respiração que uma criança tem, a primeira vivência rítmica, e essa é bem original do início da vida, depois que ela nasce, é estar com o adulto, estar consigo mesma. Estar com o adulto, estar consigo mesma. Então, todo ritmo, ele tem implícito uma alternância. E uma alternância no comportamento da criança é estar consigo, estar mais interiorizada, como se ela estivesse naquele momento inspirando. E depois ela precisa expirar. E quando ela está parada diante de uma dessas telas, ela está fazendo um processo de inspiração. E depois ela precisa expirar, mas o excesso veio com uma carga sensorial muito grande, e ela precisa expirar também tudo aquilo que ela viu e que foi demais para ela. E que muitas vezes essas programações não são criteriosas, não são vinculadas à educação nem nada, por mais que sejam vídeos educativos, como tem muitas coisas dentro dessa perspectiva hoje sendo oferecidas dessa forma, na verdade a criança deveria explorar o mundo mais calma e mais interiorizada e mais exteriorizada. Então ela pode brincar com uma pedrinha, com uma formiguinha, ou ela pode correr, né? Mas tudo isso tem a ver com o tempo e o espaço também que nós oferecemos para ela. Então os espaços na nossa sociedade são muito limitados hoje em dia para as crianças. Então é preciso repensar aquilo que a criança precisa, oferecendo para ela os espaços adequados para brincar, as oportunidades, para que ela possa alternar movimento, né? Essa introspecção e essa expansão.
Você está falando disso e para mim está me vindo uma imagem, assim, que talvez é como se fosse um rio e a tecnologia, uma televisão, um vídeo educativo, ele é uma barragem. Então, ele barra aquele rio de fluir. E a hora que você abre aquela barragem, ele sai com uma velocidade, com uma força, porque ele estava contido ali dentro. Exato. E acho que uma contra-imagem disso, que acho que seria essa inspiração e expiração de um jeito talvez mais natural, é pegando o próprio rio, e o rio tem momentos que o leito fica menor, tem momentos que fica maior, tem momentos que tem uma cachoeira. E isso faz parte do movimento natural do rio. Mas não é uma barragem, algo construído que bloqueia esse rio. Faz sentido essa imagem?
Faz. As barragens são para produzir energia elétrica, né? Seguindo a sua imagem, a criança fica elétrica. Depois, porque passou do limite. Sim. E aquilo que ela viu, por exemplo, nos personagens, ela vai também imitar de uma forma muito forte e intensa. E é um apelo muito visual também, né? Então, nesse apelo visual, aquilo que vem na TV vem pronto, aquilo que vem nas telas vem pronto. E a criança não tem a oportunidade de criar a imagem, que é bem diferente quando você conta uma história. Quando você conta uma história, você cria um vínculo precioso. Quando você conta que na tua infância você estava na casa da tua avó um dia e que vocês foram fazer um bolo juntas, a criança faz a imagem disso. Por isso que quando as crianças não reconhecem o lobo do zoológico como o lobo da Chapeuzinho Vermelho, é porque elas formaram uma imagem interna, e essa imagem interna ela é genuína, né? Isso é que torna um ser humano único, individual. A imagem do lobo não será igual em nenhuma circunstância. Sim. Mas a gente se depara com isso que está no mundo. Você diz, não, a criança tem que conhecer o mundo. Mas o mundo que ela precisa conhecer, dentro dessa perspectiva de que ela está se desenvolvendo física, anímica e espiritualmente, que é a perspectiva da antroposofia, nos leva a uma visão de que o primeiro conhecimento dela, nesses primeiros 7 anos de vida, é com as leis da natureza. E as leis da natureza não estão nos aparelhos. Fora toda a questão também da propaganda que vem atrelada ao consumo de brinquedos e coisas e que a criança vai recebendo aquilo. Então você começa a viver uma inversão com esses excessos do ser e do ter. E o nosso propósito, olhando do ponto de vista da pedagogia Waldorf, da antroposofia, é desenvolver o ser humano.
Falando ainda um pouquinho dessa parte de ritmos, conta pra gente um pouco da diferença entre ritmo e rotina. Que muitas vezes a gente fala em ritmo e já logo fala rotina, sim, mas às 7 horas da manhã. Conta pra gente um pouquinho de como essas duas coisas funcionam.
Ok. A rotina, apesar da gente olhar para ela e falar assim, ai, rotina é chato, né? Fazer tudo do mesmo jeito todos os dias. Mas, na verdade, a rotina, ela tem um papel bem importante, que ela organiza a vida. Então, ter um horário certo para cada refeição do dia, por exemplo, um horário para o sono, um momento certo para o banho, ajuda a criança a ter referências e a ter segurança. Então, é como se, dentro de um processo de organização da vida, a rotina forma um pilar. Agora, o que é o ritmo? O ritmo é ter a oportunidade de viver o novo dentro disso que são os pilares, mas trazendo alternâncias. Então, a gente pode olhar para um ritmo que tem essa relação com o tempo, que é da seguinte forma: você nunca tem um dia igual ao outro. Todos os dias tem a sua novidade, a sua preciosidade. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Estou aqui gravando com vocês. Algo muito novo. Mas, então, o ritmo, ele traz a leveza. Então, eu já ouvi falar, apesar de não ser especialista em música, que é como se a rotina fosse o compasso. E o ritmo, a melodia que encanta. Então, como é que a criança vai ter esse tempo para ela poder fazer as descobertas dela? Ou nós, como educadores e pais, nos surpreendermos a cada dia com algo novo, que a criança sempre traz algo novo a cada dia. Então, o ritmo é esse que organiza com a leveza.
Tá vendo um exemplo que me vem à cabeça? Veja se é isso que traduz um pouco do ritmo e da rotina. 7 horas, por exemplo, é o horário que eu começo a dar banho na minha filha. Mas tem um dia que ela tá muito entretida numa brincadeira de imaginação e tá chegando 7 horas e você fala, nossa, mas não quero cortar isso. Ok, a gente subir pro banho 7:05, 7:10 desse dia, porque é um momento muito mágico que ela tá ali trazendo e que não vou cortar isso por uma... Algum enrijecimento meu, de que 7 horas bateu o sinal, sai correndo. Isso traduz um pouco essa história de ritmo e rotina?
É perfeito, é perfeito. Porque nós, seres humanos, adultos, criamos o tempo cronológico. E a criança não vive no tempo cronológico. Então, uma variação de alguns minutos, sei lá, até de meia hora para algumas crianças, não vai fazer diferença. Vai ser bom ela poder concluir algo que ela começou. Mas talvez passar desse tempo não seja bom também. Porque se você faz esse ritmo organizado e essa rotina organizada também, ela tem pistas orgânicas. E aí muitas vezes as crianças ficam enjoadas, ficam chatinhas, porque já passou daquele horário. Sim. E é o limite que ela tinha. Numa sala de educação infantil, a gente fala, nossa, as crianças estão brincando tão bonito, eu vou deixar mais um pouquinho. Sabe o que acontece? Desanda a brincadeira. Dá tudo errado. Aí começa uma briga, começa uma confusão. Então, às vezes, é preciso perceber quem é a criança e o que momento é aquele. Para alguma criança, dependendo da idade, a gente pode ir dando um sinal. Falar, olha, filha, você pode brincar mais um pouquinho? Já eu venho te chamar.
Sim.
E acho que você volta,
e volta muito ao ponto que você comentou, de estar presente, de estar conectado com aquilo que está acontecendo e percebendo os sinais. Ah, então o olhinho começou a ficar vermelho, então está chegando o sono, deixa eu adiantar um pouco isso aqui. E é uma qualidade que hoje é cada vez mais difícil da gente estar presente ali, né? Se conectando com aquela criança.
Exatamente. E olhando do ponto de vista da criança, se ela está brincando, concentrada, ela está muito presente no que ela está fazendo. Porque ela vive no tempo Queiroz, o tempo que é o tempo do coração. É o tempo que não é medido pelas horas que nos...
Cronos,
tiranizam,
né?
Né? Cronos, então, né? Ela vive nesse tempo da oportunidade, nesse tempo presente, nesse tempo daquilo que ela está fazendo. Então, interromper a criança várias vezes o tempo inteiro. Vem cá, vamos tirar uma fotografia. Olha, fica aí bem bonito que eu vou te tirar uma fotografia. Fala com a vovó no telefone. Então, é bem especial ter a imagem da criança brincando, falar com a vovó no telefone, mas uma criança brincando não deveria ser interrompida o tempo inteiro, porque ela está criando profundamente em cada brincadeira que ela faz. Então, esse ritmo precisa respeitar essa profundidade, essa presença e essa dedicação que a criança tem naquilo que ela está fazendo. Mas é preciso conduzi-la para aquilo que é necessário ser feito. E aí a gente entra numa questão que é o famoso limite. Qual é o limite? Como é que eu crio uma transição de uma coisa para outra? Porque o ritmo de uma situação para outra e a rotina de uma situação para outra precisa de transições. E como é que essas transições podem ser quase artísticas? Como é que eu posso cantarolar uma música, ou contar algo para ela, ou levá-la encantada ainda para aquilo que precisa ser feito depois? Essa é a criança nos primeiros 7 anos de vida. No final do primeiro setênio, ela já está com um passinho lá no segundo setênio, onde a palavra, a autoridade do adulto é que vai realmente conduzi-la. Aí sim nós precisamos dizer para ela, sim, meu filho, você vai parar e agora nós precisamos fazer isso, venha comigo. E a gente vai junto fazer, né, aquilo que é necessário.
E a gente também dá para perceber que é um pouco essa história do expandir e do contrair, né, que tem a ver com essa história do ritmo e também até desses momentos marcados, né? Por que é tão importante essa história do expandir e do contrair para a criança, que é quase que como funciona a nossa respiração, né? Muitas vezes eu percebo no meu filho, no Benjamin, que é justamente assim, ele está brincando ali fora, expansivo e correndo e tal, e de repente, ou mesmo com outras crianças, e às vezes eu percebo que é a hora dele ficar mais com ele mesmo, ou num ambiente silencioso. Porque senão, como você falou, vai desandar, né? Num determinado momento vai desandar. Ou então até alguns elementos mesmo, dos ritmos da natureza que nos ajudam a isso. Então, filho, você tá ouvindo, não tem mais passarinho nenhum cantando, acho que é hora da gente dormir e tal. Então, como é que é essa história, né? Desse abre, fecha, expande, contrai.
Isso. Então, é que todo ritmo, ele traz essas polaridades. Essa expansão, essa contração, essa inspiração, essa expiração. Então, é uma necessidade, vamos dizer, orgânica e é uma lei da natureza, né? Isso impacta todos nós, seres humanos, só que hoje nós pouco percebemos isso. E nós estamos muito para fora de nós mesmos. Os aparelhos tocam o tempo inteiro, chamam a gente para ver uma mensagem, uma conversa nunca termina, vai ficando picada, me emenda com uma outra, quando você está falando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, os aparelhos estão ligados, então tem alguém falando lá, e aí você vai vivendo isso que vai te pondo muitas vezes só para fora. Isso gera algo muito nocivo. Eu estive recentemente fazendo um estudo junto com um grupo de colegas da faculdade, do quanto o ser humano está vivendo a sua exterioridade e não a sua interioridade. E ambos são importantes, mas é preciso, para se desenvolver como indivíduo, tornar-se um ser humano livre e criativo, é preciso entrar em contato com essa interioridade. E esse ritmo compassado né, esse ritmo de interior, exterior, contração, expansão, faz com que haja uma harmonia, né? Assim é a natureza, assim ela se expressa. Por mais que nós estejamos no hemisfério sul, a primavera se expressa diferente do outono. O inverno se expressa diferente do verão. Isso acontece na natureza. A gente tem que prestar atenção porque as plantas, os animais atuam de forma diferente. E como a criança está desenvolvendo a sua corporalidade ainda, é a primeira base do desenvolvimento nos primeiros 7 anos de vida, esse pulsar precisa acontecer para que haja um desenvolvimento, um equilíbrio orgânico e um equilíbrio anímico. É como se a gente desse pistas no ambiente para que a criança se organizasse e isso se torna uma base de saúde para o desenvolvimento da criança.
É, eu ouço muito também de pais que falam assim, não, mas eu preciso preparar meu filho para a vida, o mundo não é fácil. Tudo bem, mas ela tem 3 anos. Uhum. Nessa fase o mundo tem que ser, mas ela não vai gostar de estar nesse mundo, né?
É verdade.
Então acho que é
Eu tive uma experiência com uma criança que o pai veio me mostrar orgulhosamente que a criança estava fazendo lição de casa aos 3 aninhos. E eu não me contive e falei, nossa, aos 3 anos? E quando ela precisar fazer lição, ela vai gostar de fazer? Porque ele veio orgulhoso dizendo, olha que linda, olha como ela gosta de fazer a lição. Porque naquele momento dos 3 anos, ela está descobrindo o mundo. Mostrar lição para ela, tá bom, ela foi o que ela foi fazer. Mas depois eu acompanhei a vida dessa criança e agora na pré-adolescência ela nem quer ver mais a escola. Passou por um período muito difícil que teve que ser tratada para poder retornar aquilo que esperava-se então de uma criança. Então, tudo que a criança vai descobrir no mundo, ela precisa descobrir com entusiasmo e interesse. O grande gesto da criança pequena nos primeiros anos de vida é de... Ah! E isso é que a move internamente para esse desenvolvimento. E ainda dando uma laçada final na questão do ritmo, né? Bom, a gente precisa lembrar que o ritmo, então, traz... É ele que traz essas pistas no ambiente e que vão formar os bons hábitos. E quando a gente fala bons hábitos, parece assim, ah, tem que aprender a escovar os dentes. Também tem que aprender a escovar os dentes, mas ela precisa ganhar a sabedoria corporal e anímica para perceber na vida quando a expansão está demais e quando ela precisa se recolher. Quando ela se recolheu demais e que ela precisa ir mais para o mundo. Isso é uma sabedoria que a gente vive no mundo adulto.
E que poucos adultos têm, né?
Poucos adultos têm. Quando é a hora de você pôr o limite e parar? Quando é a hora de você falar, não, preciso ir mais um pouco? Então, são esses hábitos que levam à saúde. Pode ser que você tenha um período que você precise trabalhar mais horas, mas você vai saber como compensar o teu organismo. Você vai saber porque você teve uma base lá na infância. Ou, se você não souber, você adoece por estresse, por excesso de trabalho.
É, e acho que você sabe isso através da conexão com você mesmo, né? Que se aprende muito nesse primeiro setembro.
É isso.
Acho que é justamente disso que a gente está falando, né?
Forma uma memória no primeiro... Esse ritmo forma uma memória também no primeiro setênio, que é uma memória de saúde. E aí, com isso, a gente precisa falar do grande ritmo tão necessário para a criança em desenvolvimento, que é o sono, que a gente brinca que ele é o pai do ritmo. Então, hoje em dia também, nós estamos vivendo cada vez um número menor de horas de sono e as crianças precisam de um ritual para serem levadas para a cama. Assim como você falou, 7 horas você dá o banho, provavelmente 7:30 ela está jantando e depois vai para a cama e faz um ritual para pôr na cama, diminui os sons da casa, reduz a luminosidade, conta uma história, faz uma oração se isso for da tua concepção, do teu valor de vida, e aí leva a criança para o sono. A criança não chegou na Terra aprendendo a dormir, ela precisa ser conduzida para o sono. E hoje em dia também a falta de sono é causa de grandes problemas na nossa sociedade. Então a criança precisa ser levada para o sono. E é óbvio que ela não vai querer ir se você perguntar para ela, porque ela quer ficar entre os pais, mas é necessário para que ela tenha essa base de saúde dela. E no sono é onde ela reencontra todas as possibilidades de refazer o dia, de crescer, de se desenvolver, isso olhando só do ponto de vista físico, né?
É, para mim, o que me encanta muito é, nesse trabalho de educação de pais é que, muitas vezes, os pais não estão conscientes dos impactos que eles causam nas crianças, né? Então, conheço pessoas que os pais chegam muito tarde do trabalho e eles querem ficar com o filho. Só que eles chegam em casa às 8 horas da noite e aí que vai começar todo o processo de brincar, para depois jantar, para depois tomar banho. E os filhos vão dormir 10:30, 11 horas da noite. E no dia seguinte tem aula de manhã. Como que a gente pode tentar lidar com essa questão de... Hoje o mundo é diferente, muitos pais e mães trabalham fora. Existe trânsito, principalmente quando a gente fala aqui em São Paulo. E chegam em casa tarde e querem ter esse convívio com os filhos. Que dica você pode dar para os pais lidarem com esse dilema?
É uma situação muito impactante e muito individual ao mesmo tempo. É muito difícil a gente olhar com julgamento para essa situação, mas cronobiologicamente, olhando esse funcionamento do organismo da criança, ela deveria ser realmente levada para dormir mais cedo. Aí a criança não vai ter o contato com o pai ou com a mãe? Muitas vezes não. Por isso que talvez o que vem antes de qualquer uma dessas... dessa questão que você está trazendo é planejar realmente ter um filho e planejar uma mudança de vida. Porque esse ritmo aceleradíssimo também não está fazendo bem para os pais. E os pais também vivem numa sensação difícil interiormente de se dividir entre o trabalho e se dividir também na sua presença com os próprios filhos. Só que você está impactando formação orgânica, está impactando o organismo. E essa base de saúde, ela é para a vida toda, então... É uma situação bastante difícil toda vez que a gente tem que lidar com os pais e com as crianças nesse tema. A gente precisa respeitar muito a liberdade dos pais, mas é preciso que eles saibam que precisa mudar a vida para ter um filho, porque a criança precisa de tempo. E o sono, como já dizia o poeta, é mesmo muito sagrado. Ela tem toda uma questão realmente orgânica, estrutural, e na pedagogia Waldorf também nós trabalhamos muito com a questão do sono do ponto de vista de esquecer o que aprendeu para que o que aprendeu realmente se torne a aprendizagem. Então o sono leva a um esquecimento. Nos primeiros 7 anos de vida ela tem muitas experiências, muitos contatos com diferentes impressões. E essas impressões são todas elaboradas durante o sono. Mas a gente poderia talvez falar dessas forças de crescimento e memória, que são forças nas quais nós deveríamos confiar. Que se eu ofereço o alimento adequado, a criança se desenvolve por si, porque tem forças que são da natureza humana, que impactam o organismo da criança, que impactam o desenvolvimento dela, nesses primeiros anos de vida. Essas forças são forças vitais que trabalham na constituição do corpo, que inclusive são repostas por meio do sono. E é muito interessante porque os pais e os educadores de primeira infância, eles falam, nossa, mas eu me sinto tão cansado quando eu tenho uma criança pequena. Os avós, então, nem se fala, eles cansam muito. Talvez eles precisem de dias para descansar depois de uma jornada com as crianças pequenas. Porque a criança pequena precisa das forças vitais dela mesma e das forças vitais que ela encontra no ambiente. São essas forças vitais que constituem a corporalidade dela. E nós chamamos de forças de crescimento. Elas que ajudam todo o organismo a crescer e que vão trazer a possibilidade da criança fazer memória também, né? Quando a criança é muito pequena, ela nem tem memória. Então, a gente não tem lembranças dos nossos primeiríssimos anos de vida. Poucas memórias, às vezes, você tem, mas são memórias por volta dos 3 anos, não antes disso. Então, isso que vai se formando como memória vai acontecendo em paralelo ao trabalho dessas forças vitais. Então, por isso que a criança pequena, a gente tem como algo muito fundamental na pedagogia Waldorf, que a criança pequena ela não deveria ser solicitada do ponto de vista da memória e da aprendizagem, ou seja, a escolarização, aprender a ler, escrever, contar, nos primeiros 7 anos de vida não cabem. Ela precisa organizar-se corporalmente e animicamente para ela estar pronta depois para a alfabetização e para os números, enfim, para aquilo que vem.
Cada coisa tem o seu tempo.
Cada coisa tem o seu tempo. Ela precisa desse tempo e a gente precisa confiar que ela vá em busca daquilo que ela necessita corporalmente se ela tiver esse envoltório do ambiente.
E por que é tão difícil confiar nas crianças?
Porque nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade que nós precisamos ter muita coragem para enfrentar todos os desafios e porque nós temos muitas situações, especialmente numa cidade grande, e porque nós temos muita consciência de certos perigos. Então, quanto mais consciência ou quanto mais ciência, quanto mais eu sei que ali na frente pode ter um buraco que eu vou... vai ser difícil de eu atravessar. Se eu estou indo por um caminho e encontro o buraco, é uma coisa. Se eu já sei que o buraco existe ali, eu já vou com ansiedade e medo. E todos os perigos são muito evidenciados hoje em dia, são muito trazidos à tona. E a gente tem muito medo da criança cair, se machucar, adoecer. Isso se torna muito forte. E nós deveríamos confiar mais que ela, na medida que ela se movimenta, que ela faz por si, que o corpo dela se desenvolve de forma adequada, ela ganha capacidades. Então, trazendo isso num exemplo muito simples, quanto mais ela tentar subir sozinha numa árvore, mais capaz de subir ela vai ser. Porque ela não vai tentar uma vez só, ela vai tentar muitas vezes. E nas tentativas, ela fortalece musculatura, ela coordena movimento e ela se torna hábil.
E ela estimula a vontade, né?
É a vontade, na verdade, é a vontade dela que a leva a realizar tudo isso. E ela se torna mais forte. Tanto que a criança pequena, quando ela faz uma conquista, por exemplo, quando ela pula a corda e ela quer que alguém veja isso, às vezes ela aprendeu a pular a corda lá no jardim de infância, ela fala, mãe, vem ver, pai, vem ver o que eu consigo. E o que está por trás dessa fala, eu consigo. É tão maravilhoso isso, do ponto de vista de reconhecimento de si mesmo, de capacidade para a vida, e de autoestima, não é? Então, quando nós temos muito medo de que algo de mal aconteça e nós falamos, você vai cair, você vai se machucar, nós temos um grande amor, uma forma de proteger a criança para que ela não se machuque. Mas, na verdade, a gente deveria ter essa capacidade de proteger, é óbvio, tirando da frente dela tudo que realmente é perigoso, uhum. Substâncias, né? Gás, fogo, coisas que realmente fazem, que são perigosas, né? Então eu vou tirar, porque de fato ela não tem ainda, como dizia minha avó, juízo para fazer essas escolhas. Mas subir, correr, pular, brincar, explorar os 4 elementos da natureza na medida certa, no tempo certo, leva a esse desenvolvimento. E com isso nós estamos falando da 7ª lei de desenvolvimento da criança, que é a proteção. As crianças precisam ser protegidas. Para que elas tenham essa vivência de que o mundo é bom, elas precisam ser protegidas. Mas não é esse excesso de proteção. Ela precisa ralar e se recuperar daquele ralado no joelho. Às vezes vai ralar de novo em cima antes daquilo se curar. Mas isso a torna forte. Então, proteger uma criança não é impedir que ela faça as coisas e que ela tenha uma sensação de incapacidade e fraqueza, mas estimulá-la a conseguir dar a condição, o tempo, o espaço, respeitar a hora certa e não fazer por ela aquilo que ela já é capaz de fazer. E tudo tem um período certo, até vestir uma roupa. Sim.
E muitas vezes eles ficam orgulhosos mesmo, né? Do próprio machucado. Então, no começo é um... Ai, eu machuquei, aí, ai, mamãe, nanana. No segundo, no terceiro, no quarto, já olha o machucado grande que eu fiz. Mas eu nem chorei dessa vez, enfim, então...
Mas eu consegui subir na árvore.
Mas eu consegui subir na árvore, entre, enfim, né? Eu acho que talvez seja muito mais legal a gente fazer esse exercício. Nossa, o que você estava fazendo quando você se machucou? Né, do que tanto... Ai, né, é super interessante ver esse...
Conquistar, né?
Se conquistar esse orgulho de ter passado por alguma dificuldade, né? Que, na verdade, a gente tem. E a gente percebe mesmo que hoje, talvez, a gente cai em algumas armadilhas nessas de... Ou na pressa, ou do tipo, vamos fazer logo, então, ai, eu te dou para comer. Quer dizer, o quanto a gente está roubando a oportunidade da criança de desenvolver novas habilidades, né? Meu filho agora, com 3 anos e meio, tá numa etapa de que eu não preciso de ajuda, eu faço sozinho. Então, eu vou no banheiro, não preciso, mamãe não venha, eu faço sozinho. Então, assim, mas também é super legal de ver isso, de que eu resolvi, eu completei uma tarefa por mim e eu tô muito feliz com isso, assim, né?
Eu acho que
é
também...
tendência da gente... Ai, vamos fazer rapidinho para facilitar a vida dele.
Quando... Acho que tem essa tendência de fazer rapidinho e tem a tendência também de assim, meu Deus, mas ela vai sujar a calcinha porque ela não vai abaixar tudo para fazer xixi. E ok, ela vai sujar a calcinha e eu vou lavar a calcinha dela depois junto com ela, provavelmente, ali, sim, porque vai fazer parte do processo. Mas como eu, como mãe, aceito que educar dá trabalho, né? Que é estar ali na função o tempo inteiro e para mim é muito me questionando... Voltando para mim, a minha filha Lorena, que também tem 3 e pouquinho, ela me devolve ali, ela é um espelho de todos os meus processos. E como para mim está sendo maternar, para mim está sendo um ato muito enriquecedor de me olhar. Putz, como que eu reajo? Por que que eu estou reagindo assim? O que está acontecendo comigo que está fazendo com que eu fique brava nessa situação e acelerando o processo dela? Então, acho que é um eterno... processo ali, né?
Exatamente. E aí é preciso olhar cada dia o que deu certo, o que não deu certo, em que circunstância a criança chorou mais ou esteve bem, te mostrou essa alegria, esse entusiasmo. Como é que eu percebo esse cotidiano da criança? É bom que a gente tenha o nosso tempo, por isso colocar as crianças cedo na cama também. Porque como adulto, eu preciso ter o meu tempo para olhar para mim e ver o que pode ser melhor no dia seguinte na vida da criança, não é? Esse é o nosso ralar.
É.
A gente precisa também sentir onde é que a coisa que não fluiu bem, onde é que travou, o que eu posso fazer melhor amanhã. E o fazer melhor amanhã é essa oportunidade que a criança nos dá na vida, né, no dia seguinte você refaz um caminho com ela naquilo que não deu certo, né, ou naquilo que você não sabia, que você acabou de descobrir, porque também pai e mãe não nascem sabendo tudo. Então, eu descobri que isso aqui é importante, então como é que agora, a partir de agora, eu vou olhar para isso, ver se faz sentido para a minha vida, para as minhas escolhas, e como é que eu vou aplicar isso no meu cotidiano, né?
Rosa, se os pais tivessem que lembrar de uma coisa só dessa nossa conversa, o que seria?
Que eles são humanos, que eles erram. E aí eu vou me colocar também. que nós somos humanos, que nós erramos, né? Eu como mãe também sempre olho para trás e falo assim, nossa, isso deu certo, porque agora eu tenho um filho adulto, né? Eu posso falar assim, nossa, acho que isso deu certo. Puxa, isso aqui não deu certo, mas espera aí, não deu certo porque eu não cuidei ou porque alguma coisa aconteceu nesse percurso. Então, é preciso olhar que nós temos, o Steiner fala isso, nós temos três aspectos na educação de uma criança que precisam ser considerados. O primeiro, ela é uma individualidade e ela também se autoeduca. E muitas vezes, as escolhas que a criança faz são escolhas daquilo que ela necessita ou são recusas daquilo que ela mais necessita. E esse é um aspecto bem difícil para os pais. Quando a criança recusa aquilo que você sabe que ela precisa. A gente lida com isso de uma forma bem... Impacta, né? Tem um impacto muito grande na nossa exigência de sermos bons pais. Bom, é preciso considerar que a criança é uma individualidade, então uma parte é dela, não é nossa como pais. A outra parte é da hereditariedade. Ela traz uma corporalidade, ela vai herdar da nossa, do pai e da mãe aspectos que vão constituir esse corpo e que ela precisa transformar. Algo disso vai ser transformado em favor da própria biografia dela, dos próprios propósitos de vida, mas outras coisas não vão ser transformadas, vão permanecer, né? Então a gente diz que a criança então leva ainda para a vida adulta características nossas, até as que nós não gostamos muito de ter, mas que ela vai precisar transformar ao longo da vida. E agora eu digo também de características comportamentais, enfim, quem eu sou ela leva além da constituição física mesmo que ela herda de pai e mãe e que ela tem que vencer essa herança. Mas esse é um outro assunto que não dá para a gente abrir agora. E o terceiro aspecto importantíssimo é de fato o ambiente que nós criamos. Então o ambiente nos primeiros 7 anos de vida, ele é muito importante. Então, se nós como pais conseguimos lembrar que a criança recebe substâncias que nutrem, que ela precisa do ritmo e ela não sabe nada a respeito de ritmo, que somos nós adultos que precisamos trazer isso para o ambiente, inclusive os limites, e que se a criança tem as forças de desenvolvimento que são delas, se ela imita quem nós somos, então tudo isso vai formar esse ambiente para ela. Então, ela tem uma parte que é ela se autoeducando, tem uma parte que sou eu me autoeducando e tem uma parte que sou eu criando o ambiente mais favorável possível para que a criança se desenvolva. Então, se eu estou pensando como pai e mãe em criar um ambiente, como a gente trabalha também com os educadores para criar um ambiente favorável para que ela realize aquilo que ela precisa realizar para desenvolver corpo, então está tudo bem. E se não está tudo bem ainda, amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade.
Acho que para a gente terminar, se você pudesse recomendar algum livro, algum vídeo, o que você recomendaria para os pais que estão nesse processo, que estão vivendo, convivendo com filhos nessa primeira infância?
Hoje nós temos um material muito diverso no mundo, assim, tem muitas coisas à disposição, né? Tem a neurociência que vem ajudar, então se você procura a epigenética, por exemplo, a importância dos primeiros 1000 dias, você vai encontrar isso em forma de vídeos, de filmes, vai encontrar isso em forma de textos. Eu acho que são contribuições valiosas da neurociência que podem trazer... responder as nossas perguntas. Eu diria que em termos de materiais escritos também tem muita coisa, mas você precisa encontrar a sabedoria dentro de você, aquilo que você como pai e mãe realmente busca para eleger nesse excesso de informações que estão à disposição. Então tome cuidado para não se informar demais e enlouquecer com isso, porque na prática mesmo você tem que ouvir o teu coração e você tem que perceber aquilo que é necessário, que é importante,
Né? Você é o instrumento que vai estar usando aquela ferramenta. Se o instrumento não estiver bem afinado ali, a ferramenta não vai
funcionar. É. E dentro da antroposofia, um dos materiais bem importantes, porque o desenvolvimento da criança nos primeiros 7 anos de vida tem um vínculo muito grande com a saúde em todos os sentidos, como nós já podemos ver aqui, é o material da doutora Micaela Glöcker, que é o consultório pediátrico, que ela traz dicas de saúde, orientações, explicações sobre as doenças, tudo aquilo que a criança vive, como lidar com aquela situação naquele momento, caiu, queimou, está com febre, é garganta, é ouvido. Então ela traz indicações muito práticas do ponto de vista médico, mas ela traz indicações também do cotidiano, do comportamento da criança, da vida em família. É bem interessante.
É um livro bem bacana.
É como se fosse uma bíblia que você pode consultar de vez em quando também, quando você tem dúvidas.
Legal. E acho que eu não poderia deixar de recomendar um livro que, para mim, na minha história, foi super importante, que é o seu livro mesmo, que chama Arte de
Educar em
Arte de Educar em Família, que foi muito do meu começo na antroposofia, quando eu entrei um pouco nesse mundo. Ele me trouxe um acolhimento e um esclarecimento de algumas coisas. Então é um livro que eu sempre recomendo quando alguém me pede indicação. Eu falo, olha, esse livro aqui é muito bom, começa por aqui. Eu acho que ele fala um pouco de como a gente se coloca nesse processo, né?
Eu vou ter que dizer uma palavrinha sobre o livro, que a ideia, então, surgiu de quando eu era professora de jardim, junto com uma parceira, que é a Sandra. Então, nós escrevemos o livro a 4 mãos, a partir da experiência de encontros para pais. Então, primeiro nós fizemos os encontros para pais, e depois nós escrevemos o livro e publicamos juntas. E a ideia principal do livro é que ele fosse leve, que ele tivesse uma linguagem simples, prática, e que ele indicasse caminhos. Mas, com certeza, muito mais do que conselhos, nós pensamos bastante que os pais podem encontrar ali um caminho de fazer uma reflexão, mas de respeitar também a si mesmo e as suas próprias escolhas como família, porque essas escolhas precisam ser únicas, também individuais. Na medida que a criança precisa tornar-se um indivíduo, a família também é uma unidade que tem uma característica própria.
Rose, então muito obrigada pela sua participação. Acho que foi um papo delicioso, leve. Eu saio mais tranquila de saber que eu realmente sou humana, né? E a gente vai errar. Mas essa pincelada no primeiro setênio foi super especial, então muito obrigada pela sua contribuição aqui no Mercúrio.
Foi um prazer, estou muito entusiasmada com o trabalho de vocês e desejo muito boa sorte. E a todos que estiverem nos ouvindo, que possam encontrar também um caminho próprio a partir de todas essas indicações preciosas que vocês estão colocando à disposição.
Tchau, pessoal.
E até o próximo episódio.